gente está no Daf Pezayin Amud Beit, 6 linhas de baixo para cima, no começo da Mishnah. Como a gente já citou várias vezes, a Torá nos ensina que o marido tem o direito de anular certas promessas que sua esposa fez, e assim também o pai pode anular certas promessas que sua filha fez. Porém, ele somente pode fazer isso no dia que ele ouviu. Se ele ouviu a promessa, e ele ficou quieto e deixou de anular a promessa, e chegou ao anoitecer do dia, e o dia chegou ao fim, ele perdeu a oportunidade de anular essa promessa. A opção que ele tem de anular, ela é até o anoitecer. Se ele perdeu esse tempo, acabou, ele perdeu a chance. A nossa Mishnah se trata de uma pessoa que ela perdeu a chance de anular, porém agora ele vem e justifica o motivo por que ele ficou quieto, e o motivo por que ele não anulou a promessa. Fala a Mishnah. Yoder Anish Yeshendarim. O marido vem e nos conta que ele conhecia o conceito de Nedarim. Ele já ouviu falar que, segundo a Torá, quando a mulher promete, ela vai estar comprometida e ela não vai poder transgredir as suas palavras. Aval, eni yodea shesh meferim. Porém, eu não conhecia o conceito de afarat nedarim. Eu não conhecia o conceito de que eu, o marido da mulher, posso anular as promessas que ela fez. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E por isso que eu não anulei a promessa dela. Porque na hora que eu ouvi a promessa, eu não sabia que eu tinha a opção de anular. Agora que me contaram que eu posso anular, eu quero anular a promessa. Fala a Mishnah e a Fer. Realmente, uma boa justificativa. E agora, desde o momento que ele ficou sabendo, ele vai ter um dia para anular as promessas que ela tinha feito. Já que na hora, ele ainda não estava sabendo. Esse é o primeiro caso citado na nossa Mishnah. Ele sabia, conhecia o conceito das promessas, porém ele não conhecia o conceito da anulação das promessas através do marido. Se o marido vem e diz que ele conhecia o conceito das promessas, ele também conhecia o conceito de afarat nedarim. Ele sabia que ele podia anular certas promessas que a esposa faz. Porém, ele achou que não era essas promessas que ele pode anular. Ele sabia que o marido pode anular certas promessas, não todas as promessas. Como nós vimos no começo do Perek, somente promessas que afetam a relação entre eles, ou promessas que trazem sofrimento para a mulher. Ele achou que essa promessa que ela tinha feito era da categoria A, que o marido não pode anular. E por isso que ele não anulou. Reb Meir Omer, Lo Yafé. Veio Reb Meir e diz, isso não é uma boa justificativa. Porque já que ele conhecia o conceito das promessas, ele conhecia o conceito da anulação das promessas. Então, isso que ele não sabia, que essa era uma promessa que pode ser anulada, é algo muito desprezível. Afinal de contas, ele sabia que existem promessas, ele sabia que ela ia estar comprometida, ele sabia que ele pode anular algumas promessas. É um problema técnico que ele não sabia isso, que essa promessa ele poderia ter anulado. Então, o dia que ele ouviu, originalmente a promessa sim foi considerado o dia que ele teria a opção de anular, e por isso ele agora não pode mais anular a promessa. Porém, a opinião de Chachamim discutem com o Reb Meir e diz que não. Afinal de contas, já que ele não sabia que ele poderia anular, mesmo que é um problema técnico, que ele não sabia que essas promessas poderiam ser anuladas, mesmo assim, não foi considerado o dia que ele poderia ter anulado, e agora que ele soube, ele vai poder anular. Então temos dois casos na nossa Mishnah. No primeiro caso, a gente aprendeu que se o marido sabia que existem promessas, mas não sabia que ele pode anular promessas de sua esposa, isso não é considerado uma consciência bastante suficiente. E por isso, no dia que ele ouviu, na verdade, do Neder, não foi considerado o dia que ele tinha a chance de anular. E quando ele ficar sabendo do conceito de afarat nedarim, que ele vai ter um dia para anular. Aprendemos aqui que no dia que ele ouviu a promessa, ele não poderia anular. Já que ele sabia que existiam promessas, mas não sabia que ele pode anular a promessa de sua esposa, ele não conhecia o conceito de afarat nedarim, não é considerado o dia que ele ouviu, e somente no dia que ele fica sabendo que ele vai poder anular. Ou seja, naquele dia, a consciência que ele tem é uma consciência parcial. Ele somente sabe que existem promessas, mas não sabe que ele pode anular. E uma consciência parcial não é o suficiente. Assim aprendemos na primeira parte da nossa Mishnah. Pergunta Agmará, como é que a gente diz que uma consciência parcial não é uma consciência suficiente? Urmin hu belo re'ut prat lesumah, divrei Rebi Yehuda. Rebi Meir omer lerabot et asumah. A Torá nos ensina que se uma pessoa acabou matando uma outra pessoa sem querer, e a Torá traz um exemplo do caso. Uma pessoa foi para o bosque e estava lá cortando lenha com um machado, e quando ele levanta o machado, o ferro, a parte de ferro do machado, ela escapa do cabo e ela voa e acaba caindo na cabeça de uma outra pessoa e matando ela. Então o primeiro matou o segundo sem querer. A lei é que ele tem que ir para o exílio para perdoar o ato que acabou acontecendo. Ele não merece pena de morte porque ele não fez isso propositalmente, porém ele deve ir para o exílio. A linguagem que a Torá usa é que ele matou o outro beloreut, matou o outro sem ver. Discutem os sábios com relação a essas palavras. O que a Torá nos ensina com essas palavras? Diz o Rebi Yehuda, se o pastor diz que ele matou o outro sem ver, quer dizer que geralmente a pessoa consegue ver. Ou seja, um cego não está incluso nessa lei. Ou seja, se um cego acabou matando uma outra pessoa sem querer, ele não precisa ir para o exílio. O Rebi Meir discute e diz que não, que mesmo um cego geralmente é considerado que ele vê, mesmo que ele não vê com os olhos, mas ele consegue sentir, através de sons, através de um sentimento, que uma outra pessoa está presente. Então, geralmente, também o cego sabe perceber, ele tem a percepção que uma outra pessoa está presente. E agora, ele matou sem saber que a pessoa estava aí, então, ele também está incluso nessa lei. Vemos daqui que mesmo um cego, que a percepção e a consciência dele, ela é parcial. Ele não tem a consciência que uma outra pessoa está presente, assim como uma pessoa normal tem essa consciência. Ele tem um pouco de dúvida sempre. Mesmo assim, a gente vê que o cego, a consciência parcial dele é o bastante. Assim a gente vê na opinião de Rebi Meir com relação a essa lei. O Rebi Meir diz que o pasuk realmente exige que é uma pessoa que geralmente tem consciência, e agora ele fez isso sem querer. E também o cego geralmente tem consciência. O Rebi Meir diz que também o cego está incluso nessa lei. Ou seja, a consciência parcial do cego é o suficiente. Como é, então, que também o Rebi Meir, também Chamim concordaram na primeira lei citada na nossa Mishnah, que se no dia que ele ouviu ele tinha uma consciência parcial, isso não é considerado consciência. E não é considerado o dia que ele ouviu, e ele vai poder anular o Neder depois que ele ficar sabendo que ele pode anular as promessas de sua esposa. Amar Rava, responde o Rava e explica o seguinte: Haha Meinyanei Dekra. As próximas três palavras devem ser apagadas, é uma versão errada. Haha Meinyanei Dekra. Ou seja, realmente a opinião de Rebi Meir é que uma consciência parcial ela não é suficiente. O motivo que o Rebi Meir, no caso do cego, disse que ele sim está incluso nas leis do exílio, quem matou sem querer, é porque a gente aprende dos próprios Passuk, do contexto do Passuk, a gente aprende essa lei. E a Gemara explica a discussão entre o Rebi Yehuda e o Rebi Meir, será que um cego está ou não incluso nas leis do exílio, e explica como que eles aprendem isso do contexto do Passuk. Rebi Yehuda Savar explica a opinião de Rebi Yehuda, que ele excluiu o cego das leis do exílio. O começo do pasuk diz, uma pessoa que entra no bosque e encontra seu amigo lá cortando a lenha, a pessoa que entra no bosque, qualquer pessoa pode entrar no bosque, também um cego entra no bosque. Também um cego entra às vezes no bosque. Ou seja, o cego, se a gente vai atrás do contexto do pasuk, ele está incluso. Porque o Possego diz que a pessoa que vai entrar no bosque e vai acabar matando sem querer. Também o cego entra no bosque às vezes. Ou seja, o cego está incluso nessas leis. E depois vem o Possego que diz mais uma palavra, Beloreot, que ele fez isso sem ver. Essas palavras, elas não vêm incluir um cego. Porque o cego já estava incluso no contexto do Pasuk. Obrigatoriamente, temos que explicar que essas palavras vêm excluir o cego. Por isso que a viúva aprende no contexto do Pasuk, que as palavras Beloreot, que ele fez isso sem ver, vêm excluir o cego. Ele chama na Beloreot para trás uma. Reb Meir Savar, já o Reb Meir discute e diz o seguinte: Ktiv Bivlidat. Está escrito que ele matou o seu amigo sem saber, sem querer, sem saber. Kol de Barmeida, Vesuva la Barmeida. Ou seja, qualquer aquele que sabe. Ele poderia saber e ele fez sem saber. Um cego, geralmente, ele não sabe, porque a consciência dele é bem mais baixa. Então, do contexto do Pasuk, ele já está excluído das leis do exílio. Vê a Marta Blorot Pratlesuma. Por que então é necessário mais as palavras Beloreut sem ver? Deve ser que essas palavras elas vêm incluir o cego. Porque para excluir o cego, não precisamos dessas palavras. O contexto do Pasuk já exclui o cego. Que o Pasuk exigiu que seja alguém com consciência. Então o cego já estava excluso. Se tem mais essas palavras a mais, deve ser que essas palavras a mais elas vêm incluir o cego. Afinal de contas, a discussão entre Meir e Biuda, ela provém de como estudar o contexto do Pasuk, e por isso, na nossa Mishnah realmente a gente diz que uma consciência parcial, ela não é o bastante, e por isso que se o pai sabia que existem Nedarim, porém ele não sabia do conceito que ele pode anular as promessas de sua esposa, ele não conhecia esse contexto, isso é uma consciência parcial, e no dia que ele ouviu não é considerado que ele soube da promessa, e somente no dia que ele souber que ele pode anular, que ele vai anular. Essa é a primeira lei que foi citada na nossa Mishnah. Continuamos para a próxima Mishnah, que diz o seguinte: Hamedir Hana'amihatano. Um homem prometeu, fez um éder, que o seu genro, casado com sua filha, não pode ter proveito dele. Porém, agora ele quer dar um presente ou dar dinheiro para sua filha. E nós conhecemos a lei que diz que tudo que a esposa lucra ou ganha, pertence automaticamente ao marido. Tudo que ela ganha passa a ser também do marido. Então, ele não pode dar para sua filha, por uma vez que ele vai dar para a filha, isso vai passar a pertencer também ao genro. E ele prometeu que ele não pode dar nada para o genro. O Merla fala a Gmara qual que é a solução. Ele vem para a filha e fala para ela a seguinte frase: Harei amaota ero rotanim lecha bematana ubilvad shelo yele baalech reshut bahem. Eu estou te dando moedas ou dinheiro ou algum presente. Estou te dando dinheiro, vamos supor. E eu estou te dando para você, mas eu não quero que o seu marido vai ter parte nessas moedas. Ou seja, eu estou dando para você e não para o seu marido. Ela, machat noset venotenet befir. E ele continua e diz que não, as moedas não estão passando a pertencer a você desde agora. E sim, você vai guardar elas vão continuar a pertencer a mim, o pai da mulher, somente no momento que você vai comprar alguma coisa e comer ou usar, na hora que você vai comer ou usar aquela coisa, naquele instante que a coisa vai passar a pertencer a você. Você vai comprar alguma coisa, a coisa ainda pertence a mim, que foram compradas com o meu dinheiro. Somente no momento que você se pôr isso na sua boca, aí que vai passar a pertencer a você. Desse modo, em nenhum momento as moedas foram da mulher e logo elas não pertenceram ao marido. Somente quando ela já está engolindo que a coisa passa a pertencer dela, realmente, aí o marido não tem mais como pegar isso para ele. Desse modo, o marido consegue dar, o pai consegue dar dinheiro para sua filha e evitando que o marido da filha tenha parte nesse dinheiro. Amar Rav, vem o Rav e diz o seguinte: Lo shanu la damar la mashat no se notan de ficha. Aval amar mashat irti assi kana yaton bal. Fala o Rav, a nossa Mishnah ela meticulosamente explicou que o pai da mulher realmente disse para a filha que ele está dando para ela, ele não quer que o marido vai ter parte nessas moedas, e ela só vai receber, só vai passar para a posse dela depois que ela já pôr a coisa na boca, ou depois que ela já vai estar usando o que ela comprou. Mas se ele não falou essa última frase, não adianta o pai falar para a filha, eu estou te dando essas moedas, porém com condição que elas não vão passar para o seu marido. Geralmente a gente dá presentes para você e isso passa também para o seu marido. Eu estou dando isso para você em condição que isso não passe para o seu marido. Estou dando para você, mas só para você. Fala o Rav, isso não adianta. Mesmo que ele vai falar essa frase, não tem como ela receber algo que vai pertencer somente a ela. Obrigatoriamente, na hora que ela recebe algo, pertence também ao marido. Por isso que o pai teve que falar essa frase a mais e dizer que ele não está dando para ela. Vai ser dele. O dinheiro vai ser dele até o momento que ela vai engolir ou usar a coisa. Assim diz o Rav. O Shmuel, né? O Shmuel discute com o Rav e diz que a lei é diferente. A filo amar mashkirtzi assi lo kana yaton bal. Diz o Shmuel que não. Que se o pai falar e vier e dizer, eu estou te dando esse dinheiro com condição que isso não vai passar ao seu marido, eu estou dando somente para você e não para o seu marido, isso é o suficiente, realmente isso vai ser dela e não do marido. A discussão que a gente citou agora entre o Rav e o Shmuel, na verdade é baseada na discussão entre o Reb Meir e Chachamim, que a gente vai ver na Masechet de Kiddush. A discussão entre eles é o seguinte: um judeu que ele tem um escravo. Existem vários modos de como esse escravo ser liberado. Um dos modos do escravo ser liberado é quando o dono do escravo recebe o pagamento da liberação do escravo. Existe um certo valor que a gente paga para o dono e o dono libera o escravo por esse valor. Agora, no momento, deve-se fazer um ato de adquirição para o escravo poder se liberar, como se fosse um ato simbólico. No momento que o dono do escravo recebe o dinheiro na mão, esse é o ato simbólico que, em vez do dinheiro, ele está dando para o escravo, dando para quem pagou a liberdade. Existe uma discussão entre Rebbe e Chachamim na Masechet de Kiddush. O Rebbe diz que, obrigatoriamente, uma outra pessoa deve entregar esse dinheiro para o dono do escravo. Uma outra pessoa vai vir, dá o dinheiro para o patrão, e o patrão, como se fosse que está dando para ele a liberdade do seu escravo, e aí essa outra pessoa conseguiu libertar o escravo. Porém, se o próprio escravo vier e dar o dinheiro para o patrão, diz o Reb Meir que isso não vai ser suficiente. Porque mesmo que ele está dando para ele a liberdade, a lei diz que tudo que o escravo ganha ou lucra, isso passa para o patrão. Assim que a lei é, tudo que o escravo lucra vai para o patrão. Então, tudo bem que o escravo liberou, ele recebeu a liberdade, mas ele recebeu a liberdade. Normalmente que ele recebe a liberdade, ele é um escravo, como se fosse que a liberdade, ela passa de volta para o patrão. Ele recebeu o mérito de se libertar, mas uma vez que ele recebe isso na mão dele, isso volta a pertencer ao patrão dele, porque tudo que ele recebe volta ao patrão. Então é um ciclo que não tem como sair. Diz Reb Meir que para liberar o escravo, uma outra pessoa, um terceiro vai precisar vir e dar o pagamento para o patrão, e esse outra pessoa vai receber o mérito de pegar o escravo e tirar ele da prisão. Mas se o próprio escravo der o dinheiro, ele mesmo não tem como receber algo que não vai voltar a pertencer ao patrão, e assim por diante, e não tem como o próprio escravo se autolibertar. Assim é a opinião de Reb Meir no Tratado de Kiddush. Já os Chachamim dizem que não, que uma vez que o dono está concordando em dar algo com condição, como se fosse que ele está dando na mão do escravo, mas ele não quer receber isso de volta, tem como dar uma coisa para o escravo com intenção que isso não vai passar para o dono dele. Então, uma vez que o dono, o patrão, está dando para o escravo a liberdade e ele não tem intenção de que isso vai voltar para ele, tem como dar para ele a liberdade. Então, se a gente vai resumir em duas palavras, a discussão entre Reb Meir e Chachamim no Tratado de Kiddush é a seguinte: será que tem como o escravo receber algo sem que isso volte para o patrão. O Rabbi diz que não, que mesmo que a gente tenha intenção de que isso não passe para o patrão, não tem como dar algo para o escravo que não vai voltar a pertencer ao patrão. E por isso uma outra pessoa precisa liberar. Os Rabbis dizem que não, que uma vez que a gente tem intenção de dar para o escravo que não passe para o patrão, tem como fazer isso. A opinião de Rav Shmuel, que a gente agora citou, estão baseadas nas opiniões de Reb Meir e Chachamim. A opinião de Rav, que a gente citou, vai conforme a opinião de Reb Meir. O Rav disse que não tem como o pai vir para a filha e falar que ele está dando um presente, uma quantia de dinheiro para ela, porém com condição que o marido não vai ter parte desse dinheiro. O Rav disse que isso é impossível. Ele vai conforme a opinião de Reb Meir, que não existe dar para o escravo uma coisa que não vai passar para o dono. Assim também não existe dar para a esposa uma coisa que não vai passar para o marido. E os Chachamim dizem que não, que a lei fica como Chachamim, no Kiddushin, que tem como dar uma coisa com condição que o patrão não vai dar. Assim também tem como o pai dar para a filha uma quantidade de dinheiro, e ele diz que ele não quer que isso vai passar para a posse do marido. Mate que falar Ravzeira, veio Ravzeira e faz a seguinte pergunta. Que mais Azrach Maite de Rav? Explicamos que a opinião de Rav, que Reb Meir, vai como a opinião de Reb Meir. De Amar, Yadishak e Adbarak, ele diz que como se fosse que a mão da esposa é a própria mão do marido, e sempre que a gente vai dar uma coisa na mão da esposa, isso automaticamente vai passar a pertencer ao marido. O Rav, então, vai conforme a opinião de Reb Meir. Urminhu, olha só o que diz uma braita. Como é que o Rav e o Reb Meir têm essa opinião? Olha só o que diz a Braita. Keitzad mishtatfin bemavoi. Com relação às leis de Shabbat, temos o conceito de mavoi. Mavoi é quando existem várias pessoas que moram em pátios. Existem vários pátios que são ligados por um pátio maior, que liga todas as casas. Assim como, pela Torá, é proibido carregar um objeto na rua no Shabbat. Vieram os sábios e disseram que esse pátio de todas as casas lembra um pouco uma rua, mesmo que ele não é uma rua pública, mesmo assim é parecido com uma rua pública e é proibido carregar nesse pátio. Porém, existe uma solução. Vêm os sábios e dizem que se todos os moradores daquele pátio maior se associarem numa certa comida, num certo objeto, eles se tornarem sócios, vamos supor, num pedaço de pão ou num barril de vinho, que eles são agora sócios, então é permitido carregar nesse pátio. Não vamos entrar no motivo da lei, mas assim que os sábios instituíram com relação ao Shabbat. Então, uma pessoa pega um barril de vinho e ele quer que todas as outras pessoas sejam sócios nesse barril de vinho. Ele quer passar esse barril de vinho para a posse de todas as pessoas. Ele quer que todos vão ter posse, todos vão ser sócios nesse alimento. Segundo a lei, para passar um certo objeto para a posse de outros, deve ser feito um ato de adquisição, um quinyan. Somente quando a gente faz esse ato, ele que passa o objeto para outras pessoas. Então a Mishnah fala como é que a pessoa vai fazer essa sociedade em cima desse alimento. Meniach et hachavit, ele pega um barril de vinho, põe em cima da mesa, veomer, e diz, harei ze lekol bnei amavoi. Eu quero pegar esse barril que até agora pertencia a mim e passar ele para a posse de todos os sócios, que todos vão ter posse nesse barril. Ele falou, agora ele tem que fazer um ato de adquisição. O mezakele maledei avdo veshifrato haivrim. Ele pode pegar seu escravo ou sua serva judeus e pedir para eles pegarem esse barril e levantar. Uma vez que eles levantam o barril, isso é um ato de aquisição, ele está passando o barril da posse dele para a posse de todos os sócios. Vale de Ibnó, o Bitor Dorim, ou o seu filho ou sua filha, que já são maiores de idade. Vale de Istó, ou através de sua esposa, ele pede para sua esposa levantar. É como se fosse que ela está sendo mensageira enviada de todas as outras pessoas para pegar esse barril. Ela está então fazendo um ato de adquisição e pegando esse barril da sua posse para a posse de todos os sócios. Agora, não tem como ele mesmo fazer o ato de adquisição. Ele mesmo não pode fazer o quinhão. Porque já que até agora o barril era dele, se ele mesmo vier e levantar o barril, sendo mensageiro dos outros, isso não vai ser um ato de adquisição. Todo o quinhão, todo o ato de adquisição, é quando vem uma outra pessoa que não é dono do objeto e levanta e pega esse objeto para ele. Esse que é o ato de adquisição, esse que é o quinhão. Tem que ser alguém que não é dono do objeto, que ele pega o objeto e ele diz que ele está pegando como enviado de todas as outras pessoas. Aí, realmente, o objeto passou da posse dele para outras pessoas. A Mishnah citou que ele pode fazer esse ato através de sua esposa. Veia Marta, Kanayat Honbala, Iruv, Lonafik, Mishutei, Debar. Porém, segundo o que você disse, segundo a opinião de Rabbi Meir, que é impossível a esposa receber algo que não pertence automaticamente ao marido, então não deveria ser válido se ele faz esse ato através da sua esposa. Porque assim como a esposa levanta, é como se fosse que ele mesmo está levantando. A esposa é como se fosse a mão dele. Tudo que a esposa recebe, automaticamente pertence a ele. Tem que ser uma pessoa externa, uma outra pessoa, um outro vizinho que vai pegar e levantar esse barril, e vai ser como se fosse que os outros estão pegando, isso vai estar passando para a posse dos outros. Ele mesmo não pode levantar. E segundo o que você disse, que a esposa não pode receber nada que não vai passar a pertencer ao marido, então como é que diz a Mishnah que o marido pode fazer esse ato de adquisição através de sua própria esposa? Amarava, vem orava e responde, realmente a opinião de Rebbe Meir é que a esposa não tem como receber nada sem que isso passe para o marido. Moder Meir, Nantituf, de Keivan, Lizhut, Lacherimu, Venafik, Miadbala, Zahia. É mesmo que, geralmente, quando uma outra pessoa dá algo para a esposa, isso automaticamente passa a pertencer ao marido. E realmente diz Rebbe Meir que o pai da nossa Mishnah, o pai da mulher, não pode dar um presente para ela sem que isso passe para a posse do marido dela. Assim diz Rebbe Meir a nossa Mishnah. Nesse caso do Iruv, já que o próprio marido que está dando, então ele mesmo já tem a intenção de não pegar para ele esse vinho. Ele quer dar para ela, de modo que isso não volte a pertencer dele. Já que o próprio marido tem intenção de não receber nada, que isso não entra na sua posse, realmente nesse caso é válido. Se uma outra pessoa dá para a mulher, então isso passa para o marido. Mas já que o próprio marido tem intenção, nesse caso, de não pegar para ele isso, ele quer que isso fique com a mulher, então ele pode fazer o ato de adquisição através da mulher, quando a intenção dele é que ela pegue isso para ela como sendo enviada de todos os sócios. Eitivei, Ravina, a pergunta a Ravina, Leravashi para Uravashi, de uma braita. Olha só que diz a braita, Elu Shezachim Laem. A braita vai enumerar quais são as pessoas que a pessoa pode fazer o ato de adquisição através dessas pessoas. Eles são considerados pessoas externas e não o próprio dono, que ele pode através deles passar para a posse dos outros. E existem certas pessoas que ele não pode passar através deles para a posse dos outros. Então a Mishnah enumera. Essas são as pessoas que podem passar para a posse dos outros. Bnou Bitoar Dolim, seu filho e sua filha, que são maiores de idade. Veavdov Shifatoa Ivriim, seu escravo e sua serva, judeus. Veelu She'en Zachim Lahem. E estes são as pessoas que ele não pode fazer o quinhá, não pode fazer o ato de aquisição através deles. Aledei Bnou Bitoar Ktanim, seu filho e sua filha, que são menores de idade. Seu escravo e sua serva que não são judeus, porque o escravo e a serva que não são judeus, eles são completamente anulados para o dono. Eles como se fossem que fazem parte dos bens, dos pertences do patrão. Então, não é considerado que ele está passando para uma outra pessoa, para a posse de uma outra pessoa. É como se fosse que ele mesmo levantou o barril. Por isso não pode um escravo não judeu dele levantar o barril, como se fosse que ele mesmo fez isso. Tem que ser uma pessoa externa. Veistó, e também sua esposa. Vemos claramente que também a esposa não pode se fazer o ato de adquisição através dela. Como é que disse Urava que a esposa sim pode fazer o Kinyan, sim pode se passar através dela para uma outra pessoa. Ela, Amaravashi, vem Uravashi e explica a contradição que a gente viu aqui. Matnitin b'sheyesh lachatzel b'oto mavoi askinan. Demigo de zachen nafshi e zachen achina. Realmente, existe uma contradição. A Mishnah, que disse que pode-se adquirir para os outros através da esposa, se trata de um caso específico no qual a mulher, ela também tem uma casa nesse pátio. Ou seja, o marido, ele tem uma casa, e existem outros vizinhos que têm outras casas, e a mulher, ela tem uma casa que pertence somente a ela. Vamos supor que ela recebeu por herança, algo assim, de modo que não passou para o marido. Ela tem uma casa que é só dela, também nesse pátio. Então, ela é uma das pessoas que também precisa receber posse nesse alimento. Porque todos os moradores têm que ser sócios nesse barril de vinho. Sendo assim, realmente, já que ela tem uma casa dela, e realmente o marido quer que também ela vai receber parte nesse alimento, já que ela recebe uma parte para ela nesse alimento, realmente ela também pode passar a posse para todos os outros, de modo que todos vão se tornar sócios. Mas a Braita, que diz que não tem como passar através da esposa para os outros moradores, se trata de um caso que a mulher não tem uma casa nesse pátio. Então ela é completamente nula para o seu marido. Nesse caso, a mulher não pode passar para os outros. Então, resumindo, temos aqui a opinião de Rav e a opinião de Reb Meir, que não tem como uma pessoa dar um presente para a mulher de modo que o marido não receba. Porém, no caso do Eruv, se se trata de um caso que a mulher tem uma casa somente dela nesse pátio, já que ela vai receber uma parte para ela, e ela tem como se fosse uma posse dela, então realmente ela vai poder também passar para os outros. Mas geralmente, quando uma pessoa dá um presente para a mulher, segundo a opinião de Reb Meir, mesmo que ele tenha intenção que isso não vai passar para o marido, automaticamente isso acaba passando para o marido. Contudo, até amanhã.